Fala galera, eu sou o Renê do Vale e estamos começando mais um RecreCast. Hoje iremos falar de um tema que na última semana e no último mês tem estado em destaque nas diferentes mídias. Comunidade LGBTQ+. O que é isso? Nós vamos aprender um pouquinho sobre que comunidade é essa que nós estamos falando, quem são essas pessoas e os desafios dentro do mundo da recreação e da animação. Convidamos aqui algumas pessoas para falar da comunidade na recreação, como está presente, o que enfrenta e quais são os avanços e retrocessos que ainda passam no dia a dia. Eu vou apresentar o Damião. Tudo bem, Damião?
Oi, tudo bem? É porque deu falha aqui no sistema.
Não, sem problema. Damião, conta um pouquinho para a gente quem é você na fila do pão.
Boa. Muito bem. Eu sou Damião Figueiredo, tenho 28 anos, né? Sou natural de Patos, Paraíba. Mais ou menos 4 anos que eu entrei na recreação para esse mundo mágico, a qual hoje eu amo, tenho muito orgulho de fazer parte, começando pelo Hotel Transamérica, né? Na ilha de Comandatuba. De lá para cá, vim para São Paulo e aqui hoje trabalho no resort em São Paulo, mais precisamente na cidade de Brotas, no Eco Resort. Uhum. Hoje já sou coordenador de esporte e lazer aqui da recreação, mas trabalhando sempre com essa parte mais de showman, né? Utilizando isso para superar desafios e alcançar pessoas também através do meu trabalho, através da alegria.
Maravilha, show de bola. Quantos anos mesmo? Desculpe.
Eu tenho 28.
E quanto tempo você trabalha com recreação? Está nessa área de animação?
4 anos.
4 anos, show de bola. Até já
4 anos, isso.
Já tem uma caminhada já, né?
Um pouco, muito bom.
Vamos lá.
Isso aí.
Então, mas antes de tudo isso, a gente vai conceituar o que é a sigla LGBTQ+. Que antes era a antiga GLS, nós chamávamos, né? Agora é LGBTQ+. Bom, LGBT, atualmente o termo LGBT é o mais utilizado, que representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O termo foi aprovado no Brasil em 2008, em uma conferência nacional para debater os direitos humanos e políticas públicas de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Mas agora, o que é o Q do LGBTQ+? Q, o Davi, você me corrija se eu falar errado, eu não sei se é dessa pronúncia mesmo, que é queer, né? Queer. É isso mesmo, Damião?
Eu acho que sim, também. Para mim tá sendo novo essa parte do Q+, viu?
Ah, que massa. Então todo mundo aprendeu um pouquinho.
Pra mim foi novo.
Mas vamos nessa. Bom, o queer, Damião, para quem tá ouvindo e para você aprender também, eu também aprendi, não sabia, pode significar muitas coisas. Não é sobre uma orientação sexual específica ou identidade de gênero. É sobre se identificar como alguma das letras da sigla, mas também fazer parte de todas elas. O queer ficou confuso, mas é assim, o queer engloba todas as orientações e identidades, sem se especificar em apenas uma delas. Então, por exemplo, em vez de a gente usar aquele montão de letra que tem hoje diversas nomenclaturas, diversas identidades, né? Pessoas identificam de diversas formas. Em vez de colocar todas essas letras, o queer representa todas elas. Tá bom?
Então, muito bom.
A gente não tem que colocar I, A, não sei, tem I, A, I, T. Tem um monte de sigla diferente. Então, o Q+ representa todas essas siglas todas unidas. Basicamente é isso, tá bom? E a fonte disso, tá, gente? Não tirei da cabeça, tá bom? A fonte é do texto básico da Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Tá bom? Que aconteceu em 2008. Depois, se quiser, eu deixo até o link aqui do artigo para vocês darem uma olhada aqui, se interessar. Combinado? Então, a primeira temática aqui, Damião, pergunta, você mora onde hoje?
Hoje eu moro na cidade de Brotas, interior de São Paulo.
Interior de São Paulo, boa. Então, quero perguntar para você, você já foi a alguma parada gay ou em alguma edição, ou foi na edição deste ano?
Já fui, sim, não daqui de São Paulo, né? Mas eu fui na Paraíba, Bahia e Natal.
Ah, tem parada gay em outros estados? Explica pra gente como que é isso.
Tem, com certeza tem. Todos os estados, creio eu, que exista, sim. Algumas cidades também, inclusive a da Bahia, que nós fizemos há 5 anos atrás, eu fui um dos fundadores de lá, né? Juntamente com a equipe, a cidade não tinha. por ter um grande número de gays e afins da cidade, aí resolvemos, em nome de toda a comunidade também, fazermos uma parada mesmo, até para mostrar que nós não éramos aquilo que as pessoas achavam, né, e banalizavam. E aí, há 5 anos atrás, fundamos a primeira parada LGBT de Canavieiras, lá na Bahia, né, o extremo sul baiano.
Sim.
E de lá até hoje, sempre está acontecendo a parada, todo ano no mês de novembro ou dezembro.
Nossa, que massa, Canavieiras. Eu moro em Salvador.
Canavieiras.
É longinho pra
Você
mim.
mora em Salvador? Bom.
Moro em Salvador.
Ai, que delícia.
Tô falando
Próximo, então.
direto
Tem
de
que ir na
Salvador.
próxima lá em Canavieiras.
Meio que mesmo, mas acontece na mesma época que São Paulo ou não?
Não, acontece no mês de novembro ou dezembro.
Bom saber que eu já vou procurar. Tem algum nome, algum lugar que eu consiga pesquisar? Alguma comunidade? Algo assim?
Então, lá. Eu vou te passar até para você também o nome do fundador que está lá agora tomando conta, que é o Babete Seara, né? Um promoter muito conhecido também no mundo LGBT da Bahia, que ele já é um senhor já de idade, mas que continua firme e forte, né, levando a campanha à frente. Então ele continua lá ainda e eu vou passar o contato de repente para você, quem sabe ir lá fazer uma visita
Com
e
certeza.
também acrescentar juntamente com a equipe, né, mais talentos, mais informação, que é o que a gente precisa, para mostrar também para a comunidade daquele lugar que ser LGBT vai muito além de simplesmente colocar um batom ou se caracterizar, né, ser transformista, vai muito além disso, esse mundo. Então seria bem interessante a sua presença. É um convite, tá?
Claro, e eu vou com o maior prazer, com maior honra de poder participar e conhecer um pouquinho mais.
É muito bom.
Você falou que LGBT é mais do que um batom, né? Mais do que as pessoas têm no imaginário, né? Esse conceito que nós já temos, né? De ser LGBT.
Sim.
E qual hoje é o principal problema enfrentado pela comunidade na recreação, cara? O que você enfrenta hoje na recreação? Dificuldade.
Olha, primeiro que hoje eu tenho bastante personagens femininos, né? Caricato, eu nunca faço personagem para mostrar a parte sensual ou sensualidade. Também não sou contra quem faz. Porém, eu faço mais a parte caricata, mas eu sentia que quando eu comecei, algumas pessoas não aceitavam, até mesmo meus próprios colegas de trabalho, né? E aí vai dependendo do profissional que você é e o que você quer abordar com isso, né? Simplesmente se vestir algo e banalizar e fazer tipos de brincadeiras com duplo sentido, trazendo para as pessoas um desconforto. Mas foi onde eu me encontrei e hoje em dia, aqui onde eu trabalho, eu tenho bastante personagens, inclusive tem um que eu faço que é o Vivo Perlei, que é a metade homem e a metade mulher. Então eu viajo o Brasil inteiro fazendo cipates, onde o meu gestor, em um momento dessa apresentação, ele explica, né, ele aborda o tema, né, que quem quer homem quer casar com homem, ele respeita, mulher com mulher, ele respeita, e assim deveríamos ser todos nós, né? Então sempre nós deixamos essas mensagens pelo Brasil afora. Então, hoje a gente passa pela Nestlé, a Volkswagen, as Zilós, as grandes empresas multinacionais. Recentemente, agora estamos fazendo um trabalho para irmos para Portugal e abordando também justamente esse tema, né? Então, os defeitos e, digamos assim, os empecilhos nosso na recreação é o preconceito das pessoas mais velhas que trazem consigo ainda aquela mentalidade meia fechada, né? Então, você tem que saber se apresentar, conversar e mostrar para a pessoa, principalmente, que é ali existe um respeito acima de qualquer coisa. Então, esse espaço que estamos conquistando é muito importante e temos que honrar por isso, que a conquista foi bem difícil, né?
Sim, e está sendo ainda bem difícil, né?
Sim,
Não é uma conquista
muito.
100%, né? Mas a gente está caminhando para um mundo melhor, né? Em todos os aspectos.
Não, você acredita nisso.
A Marie, gente, que está aqui tentando, ela está aqui na loucura para poder participar. Ela faz um doutorado com essa temática, gente, sobre LGBT na educação. Então, ela é uma pessoa fantástica assim, também para contribuir com a gente. Ela está tentando aqui. E antes da gente dar continuidade, ô Damião, quero agradecer aqui ao Bar dos Nerds que está aqui, o Gabriel Molder, a Cíntia Pudim. Ô Gabriel, muito obrigado aqui pelo seu cupcake aqui que você mandou pra gente. Cíntia, obrigado pelo seu coraçãozinho. O Geladeira, tudo bem, Geladeira? E, gente, compartilha nossa live aqui que a gente vai falar. Nós estamos falando sobre um tema muito importante. E se vocês puderem também falar de coisas que acontecem, que vocês já presenciaram em relação à comunidade LGBT, fiquem à vontade, tá bom? Comentem, manda aqui no chat, se quiser participar, liga aqui que a gente está disponível para poder ouvir o que você tem a nos dizer. Bom, a Marie falou que está desinstalando o aplicativo e instalando novamente para ver se consegue. E vamos lá. Bom, você falou, Damião, que a gente está tentando mudar o conceito aqui das pessoas, né? Hoje, qual que é o trabalho especificamente que você desempenha em Brotas? O que você faz?
Então, vamos lá. Eu fico à frente aqui juntamente com a equipe da parte de recreação e lazer. Então, coordeno uma equipe de 12 pessoas a 14, depende da época de temporada. Então, nós trabalhamos com essa parte toda de entretenimento, né? Com shows, com recreação infantil. Eu trabalho mais voltado com adultos e adolescentes, né? Então, esse trabalho feito aqui no hotel, fora outros trabalhos que nós fazemos pelo Brasil, que é mais a parte de segurança do trabalho envolvendo o lúdico na parte da segurança, né? Esse é o nosso trabalho que viemos desenvolvendo por aqui.
Não, bacana. E nesse trabalho você já enfrentou alguma coisa, algum preconceito?
Olha, verbalmente nunca, né? Graças a Deus nunca.
Nunca foi
Mas já vi
escancarado.
colegas passarem pela situação. E foi bem desconfortável para mim também de ver colegas passando por essa situação, mas que a gente consegue ver no olhar das pessoas algumas que nos olham com olhar de discriminação, né? De discriminação. Mas aqui é bem desconfortável, mas verbalmente, eu, graças a Deus, eu nunca.
Que bom, né? Mas a gente sabe que acontece ainda essa
Mas
discriminação.
acontece, sim. Eu já vi, presenciei colegas meus passando por situações desconfortáveis, né?
É, e tem que ter um jogo de cintura, né? Porque a gente está a trabalho,
Bastante.
mas a gente também não pode engolir sapo. Tem sapos que a gente não pode engolir, né?
Sim, verdade. Temos que
Então.
também impor o nosso respeito e dar respeito, né? Então, aquela
Exatamente.
que tudo começa com respeito, acredito. Então, você, como nós somos profissionais da área, então eles têm que entender isso também, que não é apenas um profissional, mas acima de qualquer coisa, é um ser humano também que está ali, né? Então, temos que dar essa atenção para isso.
Massa. Muito obrigado, Bar Geladeira, pelo cafezinho. Obrigado, Cíntia, pelo cupcake que nos mandou. Eu vou contar agora, o Damião, uma situação que aconteceu muito boa, por sinal, que a Renata, tia Geleia, nos mandou aqui no WhatsApp. E eu quero compartilhar aqui, que é uma coisa bem bacana. Ó, abre aspas. Olha, eu vivenciei um case em uma empresa que trabalho, onde a cliente pediu que não enviasse menina que fosse menino ou menino que fosse menina. Na empresa não tinha ninguém no perfil, porém, a empresa, após esse caso, decidiu que quando o cliente fizer esse tipo de solicitação, vamos dispensar o cliente imediatamente. Para, de alguma forma, barrar esse tipo de situação. Achei corajoso e sensacional por parte da empresa. Fecha aspas. Você vê, né, Damião? Algumas empresas, graças, ainda bem que tem essa visão, não tem esse preconceito enraizado, né? Tem uma cabeça aberta que pensa no ser humano e não nos seus preconceitos, nas suas crenças, mas antes de tudo pensa no ser humano. Eles não tinham nenhum funcionário com eles, que é menina que fosse menino, menino que fosse menina, seja lá o que quiser que a cliente, o que a cliente quis dizer com isso, né? Mas é algo muito positivo que felizmente já está acontecendo, não é?
Sim. Aqui, ênfase no que você falou, nós trabalhamos aqui, a empresa a qual eu faço parte, nós eu acho que acredito que existe, eu acho que uns dois héteros, três, porque o resto, toda da equipe é LGBT. Então, são pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas que contribuem para um mundo melhor. Então, a empresa pensa muito nisso. Então, eles contratam de imediato, já sabendo que a pessoa tem, ou é lésbico, ou é gay, ou é trans. E nós temos um resultado aqui na equipe maravilhoso, sensacional. E são essas pessoas que contribuem para que isso aconteça, né? Então, é muito importante termos essa questão aí de lutar e de encaixar, não de excluir, né? E essa importância da empresa também estar junto dessas pessoas. Isso é muito bom. Fiquei feliz de saber que essa empresa dispensou alguém, que tipo um cliente, devido a essa situação. Muito bom mesmo.
Né, não, foi eu também quando ela mandou, eu fiquei isso. Meu, feliz demais. Falei, caraca, que legal. Não temos apenas problemas, coisas ruins, né? Negativas, temos algo positivo. Eu convido quem está aqui na live, nos ouvindo nesse momento, se quiser mandar aqui na mensagem no chat alguma situação que aconteceu de bacana ou não tão bacana assim, por favor, fique à vontade. Interaja aqui com a gente, manda na live que a gente vai, com o maior prazer, dizer o que você está passando para a gente, tá bom? Vamos dar uma continuidade. A Marie realmente não está dando um jeito para ela entrar na nossa live, infelizmente. Eu já perguntei isso para você, se você já presenciou alguma cena em que a pessoa foi discriminada. Hoje você tem 28 anos. Como foi para você se assumir, né? Foi algo difícil? Foi mais fácil? Como foi a recepção da sua família perante a isso? Diante disso,
Nossa, é
né?
um assunto bem delicado, engraçado, na verdade. Porque assim, eu sempre tive o meu jeito mais afeminado, né, aflorado. Então lá no Nordeste existe aquela cultura ainda. Hoje não tanto, mas antigamente, a minha época atrás, existia muito essa questão de preconceito e de que homem que nasce no Nordeste tem que ser homem, isso e aquilo, né? Então, para mim, realmente assumir abertamente, eu não cheguei em casa e falei, eu sou isso. Eu deixei eles aceitando acontecendo, né? Mas já sabendo, mas que na época eu sofria bastante preconceito dentro de casa, dos meus próprios irmãos, chegavam a me bater devido a essa questão. E aí foi onde eu resolvi sair de casa, viver a minha vida, e aí saí esse tempo todo, e agora hoje eles me respeitam e me olham com olhos diferentes, né? Mas que lá na cidade onde eu morava, na cidade pequena, então, tanto a família quanto as pessoas da cidade, elas tinham esse preconceito e te olhavam de outro jeito e até te xingavam na rua. Qualquer coisa te chamava de viadinho, gayzinho. Então, essas coisas meio que te traz uns traumas, né? Mas que eu não deixei que isso me abalasse ao ponto de não aceitar quem eu era. Então, agradeço muito por tudo que eu passei e que isso me fez ser o cara forte que eu sou hoje, sabe? Para poder enfrentar não somente lá ou entre qualquer outro lugar que eu vá.
Que bom. Você falou que o Nordeste tem muito enraizado isso, né?
Muito enraizado.
É complicado. Eu moro hoje em Salvador e eu vejo isso, sabe? Até no, em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, são os mesmos tipos de piadas, né, preconceituosas. De, ah,
Sim.
sai daqui, eu sou viado, sabe? Sai daqui, ah, você é bicha, fica fazendo esse tipo de coisa. Pô, e eu sou aquele cara chato dos amigos que fala assim, meu, mas por que que você está me xingando disso? Isso é, por acaso, é uma ofensa? Eu não estou me sentindo ofendido. Se fosse para ofender, você não está me ofendendo. Você está ofendendo a você mesmo, sabe? Então você não está ofendendo a mim, você está ofendendo aos gays, às lésbicas, aos trans, não a mim. Eu não estou me sentindo ofendido. Penso, ah, você é mó chatão, sempre do. Como que fala? Que só do politicamente correto. Não é politicamente correto. É porque se atinge alguém, se faz mal a alguém, pô. Eu já vou parar com isso, não vou continuar. Mas nós crescemos. Eu estava ouvindo um podcast ontem, Damião, em que o nome do podcast é Memo. É um podcast de homens para homens deixarem de ser machistas. E o tema foi LGBT. Muito bacana, vale super a pena ouvir. E o tema foi LGBT. Então, tinham pessoas LGBTs lá que também se consideravam machistas também. Porque nós crescemos numa sociedade machista, então, querendo ou não, com cabeça aberta ou não, nós somos em algum ponto, em algum pensamento. Mas a diferença é eu ser e reconhecer e querer mudar. Ou de eu ser e não reconhecer e não querer mudar de forma nenhuma e achar que a pessoa está errado ao me dar um toque, entendeu? Esse que é o ponto principal. Eu reconhecer isso em mim e querer mudar. Você acha que dentro da comunidade LGBT tem muito preconceito ainda, muito machismo? Por exemplo,
Com certeza.
porque eu digo assim, ó, eu vou dar um ponto de vista que eu tenho aqui, que ser um gay afeminado é pior, entre aspas, é pior do que ser um gay que não é afeminado. É o ponto de vista que eu tenho. Sofre muito mais preconceito, até dos próprios gays.
Sim. Porque, como você falou, né, os afeminados é sempre quem está à frente da questão de aparência, né? Então é mais extravagante, é mais isso, aquilo. Então as pessoas vão atingir mais essas pessoas, porque são pessoas que são daquele jeito, porque não é, ninguém escolhe ser, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Você simplesmente é. Então, esse preconceito vem sim do próprio mundo LGBT, até mesmo com relação a se você vai dar uma olhada, até de relacionamentos também, as pessoas não querem estar com pessoas afeminadas. Isso é engraçado, porque quando você vê no dia a dia, até essas próprias pessoas no seu próprio convívio têm essa questão também de ser assim, né? Mas que não aceitam, tá? Quando se expõe à rua ou à sociedade, essas pessoas não aceitam. Então, os afeminados são os que mais sofrem mesmo hoje no Brasil, acredito eu. Como a gente vê na mídia, pessoas que são mortas e espancadas porque são afeminadas, né?
Sim, calma aí que tem uma travada aqui. Então, foi também uma percepção que eu já tinha, e ouvindo esse podcast ontem, eu falei, caraca, é verdade, não é apenas impressão minha. Eles falaram que os gays que mais morrem no Brasil são os afeminados. Porque a
Sim.
televisão, quando. E uma outra coisa que é muito engraçada, até se você puder falar sobre isso, se você quiser falar, é que a televisão mostra sempre o gay como aquele casal branco, bonito, másculo, malhado, coisa que não é a realidade, né, do Brasil.
Verdade.
Sempre um sorrindo para o outro, de mão dada, abraçando, mas nunca um beijo, nunca realmente o gay que tá na rua lá, que é afeminado, que tá dançando, que tá se divertindo, que tá numa praia, que tá num clube, enfim. E só mostra uma realidade, né, da comunidade, não mostra tudo. Acho que esse é também o tipo de machismo que acontece, né?
Sim, concordo. Porque até mesmo que a gente vê que é mais a questão de mídia deles mesmo, né? Que a mídia fala que defende isso ou aquilo, mas a própria mídia faz, como você acabou de abordar aí, mostrando casais perfeitos, isso e aquilo, sendo que não é a realidade, né? Até mesmo a discriminação dos negros, dos gays que existe naquela relação, eles são bem mais discriminados ainda que os próprios brancos, né? A gente vê essa questão
Ah, sim.
mesmo. Que é bem difícil. Até mesmo eu te falo numa questão mais parecida lá na Bahia, em Canavieiras, que esses tempos, né, um gay, por ser moreno também, foi agredido e espancado por uma galera de lá da própria cidade. E essa pessoa veio a falecer, né? E aí a cidade simplesmente se
Caraca.
cala, é mais um que foi embora, que morreu e ficou por isso mesmo, ninguém fala mais no assunto. Então, a gente vê que o preconceito é muito forte mesmo dentro da comunidade LGBT e na própria mídia, que a mídia não mostra essas coisas.
Sim, cara, e você vê que é absurdo. Não teve uma comoção na cidade para o acontecido. Simplesmente se calaram, como você disse, né? Falaram assim, ah, foi mais um, beleza. Para algumas pessoas, eu tenho certeza que até pensaram, ainda bem que esse já foi.
Não, mas acontece mesmo, né?
Ah, é
Já
absurdo
vi.
pensar isso, mas acontece. É triste saber que o gay sofre preconceito, o gay afeminado sofre mais preconceito ainda. Agora, o gay afeminado e negro, putz, esse coito
É bem pior,
é
né?
bem pior.
Porque. E a gente vê e ouve pessoas falar, ah, é viadinho, tem que morrer mesmo, é isso e aquilo. E não é bem assim, né? Eles esquecem que por trás de qualquer orientação existe um ser humano. Então, hoje a gente vê que a vida realmente, independente que seja gay, lésbicas, hétero ou não, ela perdeu o valor. As pessoas não estão mais valorizando a questão humana, sabe? Uma das outras. Isso que é o mais triste, né?
O
Oi?
geladeira aqui do Bar dos Nerds mandou pra gente aqui no chat uma outra realidade que acontece também. Muitas pessoas, muitas não, vai, uma parcela da comunidade, assim como todos os nichos da sociedade, se vitimizam por alguma coisa, né? Usam o vitimismo para. Não tô falando que são todos, não são vítimas, mas em alguns casos acontece da pessoa usar isso para se vitimizar e querer sair melhor da situação. Por exemplo, o Geladeira do Bar dos Nerds escreveu aqui para gente, ó. O acontecimento não tão bacana acontecimento não tão bacana. Eu trabalho como fiscal de prevenção em supermercado, famoso segurança de mercado. Sou heterossexual e sempre tive ótima relação pessoal com a clientela lá no supermercado. Não faço acepção de homo, hétero, etc. Pelo contrário, eu sempre procurei me dar muito bem com todos. Porém, uma vez, como muitas outras, eu me tive. Eita, calma aí que subiu aqui a conversa. Perdi. Eu tive que abordar uma situação de suspeitas de furto. E a pessoa suspeita era lésbica. E ela e seus acompanhantes se vitimizaram, me chamando de homofóbico, me xingando de outros nomes e me acusando injustamente. Sendo que eu estava na minha função de prevenir roubos e tal, não posso dar maiores detalhes, mas foi chata a ocasião. No caso, abordei a suspeita de furto e não porque a pessoa era homossexual. Bom, não sei se você conhece, já presenciou alguma situação nesse sentido, de a pessoa se vitimizar para tentar sair de uma situação, constrangedora e se constrangendo ainda mais?
Então, difícil, isso acontece, né? Já vimos também, né, situações similares. Mas é onde acontece que nem sempre o mundo LGBT também tem pessoas de boa índole, né? Nós sabemos que tem pessoas boas e ruins, seja em qualquer segmento, em qualquer orientação. E nessa questão, é uma questão que é bem delicada mesmo, até porque, como ele quer a segurança do mercado, estava realmente na sua função, ele tem que fazer essa abordagem, e as pessoas que estão em volta, ouve pessoas gritando e falando de situação, diz que é homofóbico isso, como a mídia já está divulgando muito sobre a questão que agora foi recente, foi aprovado, né, a lei, que vai ser crime, homofobia, então as pessoas meio que já se espantam e já olham para ele com um olhar diferente, como ele é o segurança, as pessoas já vão olhar para ele realmente com um olhar de quê? Não, realmente ele é homofóbico, isso, aquilo, e aí fica uma situação desconfortável, tanto para ele quanto para a empresa que ele trabalha, né?
Sim. E cara, eu me ponho na situação de ambos os lados, porque essa pessoa, que se ele não estava sendo homofóbico, ó, e eu só fui filmado porque eu fui para as dependências. Eu não entendi o que ele disse aqui. Eu só não fui filmado porque eu fui para as dependências da loja. Então ele teve que sair daquela situação para poder se proteger, entre aspas, né, de alguma coisa pior. Mas
Sim.
assim, isso ao mesmo tempo que cria uma consciência na população de que ele está sendo preconceituoso, quando ele não está sendo, ele está sendo vítima de algo que ele não fez. E essa moça que fez isso, a lésbica que acusou ele de homofobia, acaba denigrindo o movimento, né? Não é denigrindo, não, essa palavra é errada, né? Acaba tirando toda a luta do movimento, né? Por respeito, por igualdade. Porque quando se comprova que não houve preconceito, não houve homofobia, onde que vai, né, a moral dessa pessoa? Então, muitas pessoas vão passar: ah, mas toda lésbica, todo gay é mentiroso, fica usando de vitimismo, bababá, bababá. Então, para os dois lados da moeda é muito delicado isso. A que ponto levar? Por isso, sempre quando eu vejo algum problema no supermercado, que aqui perto de casa sempre tem esses problemas, né? Principalmente com moradores de rua. Então, sempre quando eu vejo algum problema, eu nunca intervenho de primeira. Eu sempre fico escutando uns 5 minutinhos, 10 minutos, para ver realmente todos os fatos, ou tentar entender o que aconteceu de verdade. Porque a gente tenta tomar partido de uma pessoa, mas às vezes aquela pessoa está errada mesmo, né? Não é aquilo que ela está dizendo. Isso para ambas situações. Pode ser o homossexual que falou que foi o outro foi homofóbico, ou o caso também do segurança realmente ter sido homofóbico. Pode acontecer as duas situações. Então a gente não pode nunca tomar partido de primeira, né? Porque às vezes dói mais na gente um lado ou o outro. Então a gente não pode. Eu aconselho sempre aqui em casa, minha esposa, da minha cunhada, a nunca tomar partido de primeira, sempre entender a situação, o que está acontecendo, para eu tomar o melhor posicionamento.
Muito bom, verdade. Isso aí é algo que tem que ser realmente analisado. Aqui, né? Na hora do afã, a gente sai tão nervoso com a situação que você vai procurar quem está sendo vítima, né? Que está falando que é vítima. Mas que é muito bom realmente ter essa cautela, como você acabou de nos falar agora, para poder ter essa. Analisar, né? Antes de você tomar partida de uma situação. Porque você acaba, às vezes, ou até mesmo ferindo alguém que está já ferida da situação. E você, em vez de ajudar, só piorou, né? Então, foi bem colocado o que você acabou de falar agora.
E o Damião, o Geladeira comentou aqui, fez um comentário, que eu aprendi, por experiência própria, lá dando aula na pós-graduação, que esse comentário a gente não se faz quando a gente está sendo acusado, que é assim, eu tenho muitos amigos que são. É assim, quando eu estou sendo acusado de ser homossexual, eu falo, ah, tenho até amigos que são homossexual. Não, cara, esse é assim, eu sei que foi no melhor das intenções, Geladeira, mas quando a gente faz esse comentário, deixa parecer que a gente está tentando minimizar a nossa culpa, sabe? Ah, eu tenho até amigos que são, tenho amigos que são e me dou bem. Acho que não é bem por aí que deve ser a nossa resposta. Você, pô, eu não sou tal. Tenta mostrar que você é um cara realmente honesto, que você não tem preconceitos, que você aceita numa boa. Porque para muitos homossexuais, principalmente gays, isso é um gatilho. Se eu falasse, eu tenho até amigos que são, eu presenciei lá na faculdade que foi um gatilho para a pessoa. Na hora que o outro colega de classe soltou isso, pronto, ficou doido, ficou mais bravo ainda com a situação. O negócio deu um bafafá aqui lá na universidade, foi bem complicado. Você concorda, Damião, ou você também não vê dessa forma?
Não, sim, geralmente já nessa parte é acontecer já comigo também, né? Então é muito essa questão do mecanismo de defesa. Quando você vai se defender de algo que você utiliza esses gatilhos, você acaba querendo mostrar para a pessoa que não tem, a pessoa acaba levando isso pro outro lado, né? Então é tudo uma questão de conhecimento também, né? Se você tem um conhecimento voltado para isso, você vai ter uma melhor saída. Às vezes também é um nervosismo, uma falta de conhecimento que acaba te levando a um diálogo que não vai te favorecer de alguma forma ou amenizar a situação. Acredito que seja isso.
Sim. É, e como eu já devo dizer, não, na hora do ocorrido eu não falei nada, eu me calei, eu sou orientado a não bater boca com o cliente. Não, eu também aconselho isso também, falar assim, não bate boca, não fala nada, deixa falar o que tem para falar. Porque se a gente se acalorar também, ficar com os nervos à flor da pele, a situação tende a complicar ainda mais. Ainda mais que se você não praticou esse ato de preconceito, então fica na sua. As coisas vão se ajeitar, vocês vão sentar, quando a pessoa acalmar, você senta, conversa com calma. Nunca no, naquele momento lá tentar bater boca é pior ainda. As coisas podem se complicar. Bom, gente,
Verdade.
mais alguém aqui na live tem alguma coisa a acrescentar com o nosso bate-papo? Nós estamos chegando aqui a quase 50 minutos de live. Se alguém tiver algo para acrescentar, alguma situação bacana que aconteceu, que você presenciou, ou algo não tão bacana, para a gente poder. Comentar aqui e falar de possibilidades, tá bom, gente? Fiquem à vontade para participar, mandem aqui no chat ou ligue aí no botãozinho participar da nossa live para dar o seu ponto de vista. E, gente, foi uma pena que a Marie não pôde participar. Tem alguma coisa com o celular dela que ela não está conseguindo nos ouvir. É uma pena mesmo que ela, quem sabe numa próxima ela consiga. Bom, o Jadrez, ela falou que ia levar a polícia, mas como não tinha provas, não levou adiante. Por enquanto está tudo tranquilo, graças a Deus. É isso aí, Geladeira. A Marie falou que depois vai nos escutar, queria muito ter participado, né, Marie? Poxa, uma pena você ia acrescentar muito, assim como o Damião foi essencial para o nosso bate-papo. Bom, Damião, se você quiser também agora falar alguma coisa que nós não comentamos nessa live, cara, assim. Dar algum ponto que nós não abordamos, fique à vontade. Se não, tudo
Ah,
bem.
não, valeu, obrigado. Acabei de lembrar agora, né? Estava passando, tentando lembrar de algumas situações. E aqui onde eu trabalho, veio um hóspede, ele é diretor, ele é alguma coisa das clínicas de Barretos, né, do Hospital do Câncer de lá. E ele veio, aquele senhor bem mais, como dizer, conservador, isso. E ele veio uma vez, eu chamava ele para as atividades, ele não ia, só ficava me vendo de longe e tal. E aí, uma segunda vez que ele veio, ele participou da atividade, eu continuei brincando com ele, né, montado mesmo, mas sempre mantendo aquele respeito, deixando para as pessoas que era apenas uma brincadeira, não invadindo o espaço da pessoa. E aí ele chegou para mim e veio e me agradeceu chorando, me abraçou,
Opa.
agradeceu e falou a seguinte frase para mim: Até hoje eu era preconceituoso, eu não queria chegar próximo de gays, eu achava que gay era tudo isso e aquilo, né? Usou as palavras bem mais pesadas. E ele chorando e veio me agradecer, a esposa dele veio, os amigos dele vieram também, que eram todos médicos, e veio e agradeceu, né? Eu nem esperava por aquilo, mas pela forma como que foi trabalhado, né? A questão emocional dele, a cabeça dele. Então, isso, esse preconceito que ele tinha foi desvinculado, graças a Deus que estava um ambiente gostoso, foi uma atividade saudável e que ele pôde ver que a gente somos profissionais, independente de sermos o que somos, na questão sexual falando, sexualmente falando. E até ele chegou para os nossos gestores aqui do hotel e falou isso, né? E hoje ele é um dos nossos clientes que ele vem pelo menos duas a três vezes por ano para cá, para a empresa, para o hotel. E ele sempre pergunta se eu vou estar, se vai ter as atividades e tudo. Então, para mim, foi muito legal, bacana saber que a gente, com o nosso trabalho, a gente pode estar quebrando tabus de outras pessoas e fazendo com que essas pessoas olhem para esse mundo com mais amor, com mais respeito, né? Então, para mim, esse dia foi marcante, né? Eu estava tentando lembrar essa situação e aí eu lembrei dele. Foi muito bacana para mim como profissional e como ser humano também.
Poxa, que bacana, um depoimento fantástico, cara. É, e obrigado por compartilhar isso com a gente. Assim, são essas coisas que fazem toda a diferença, né? E como você disse, não é porque você tem uma orientação sexual X ou Y que você vai ser um melhor ou um pior profissional. Isso não tem nada a ver. E outra coisa que você comentou lá mais pro início da live foi que muitas empresas hoje de recreação têm muitas pessoas que são assumidamente homossexuais. E isso
Sim.
de forma alguma atrapalha. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, que hoje, nessa empresa, tem muitos gays, muitas lésbicas, e, cara, isso não é problema para ninguém, sabe? Vão para os eventos, não, nunca aconteceu, nunca fiquei sabendo de algum problema em algum evento, e são profissionais formidáveis, sabe? De dar nota 10 para o trabalho que eles executam. Então, isso não tem nada a ver com competência, né? Uma coisa não tem relação com a outra. E eu participar. E partilhar uma experiência dessa aí comprova isso. E uma outra coisa que eu ia dizer, que eu, mesmo sendo hétero, homem branco, hétero lá, também passava por alguns problemas de me aproximar de alguns hóspedes, mas não por conta de sexualidade, mas por conta até de me aproximar das mulheres dos hóspedes, né? Como eu trabalho com público adulto, então a gente enfrenta muito esses problemas também de como
Sim. Sim.
aproximar dessa pessoa, porque quando você chega para fazer uma brincadeira, dar um oi mais divertido, um bom dia tal, o pessoal já fica meio que desconfiado, não gosta muito, mas sempre acabam percebendo que a nossa intenção não é seduzir ou trazer algum constrangimento para a pessoa, e sim entreter, né? Porque o papel da recreação e da animação é entreter, é trazer, disponibilizar momentos de lazer para aquela pessoa, né? Que ela possa querer participar pelo simples prazer de estar brincando, de estar se divertindo. Então, quando a pessoa reconhece isso, e no seu caso, ela elimina um preconceito dela, putz, isso é, cara, não tem dinheiro que pague isso, né, Damião? Isso é fantástico, isso é
É
maravilhoso.
verdade, eu fiquei deslumbrado, né? Eu não imaginava, porque o primeiro momento de contato com ele, eu via que ele não queria aproximação e ficava entre ele, né, e os amigos dele. É tanto que eles vêm para cá agora, graças a Deus que ele tem um grupo deles de médico que ele se reúne todo ano e já liga pro hotel para saber se o Grilo vai estar, né, que meu nome no hotel é Tio Grilo. E pergunta se eu vou estar e pede atividade relacionada. Então, para mim isso é muito lindo, tanto como profissional e como humano, como eu falei antes, e pela questão de saber que a gente pode mudar a vida de outras pessoas através do nosso trabalho e através que a gente não precisa mudar quem nós somos para agradar as pessoas, nós temos que ser realmente quem nós somos e fazer seu papel e fazer bem feito, sabe? Já que a gente foi designado uma missão, um papel que coloque primeiro o amor em frente disso, o respeito às pessoas e que o resto vai fluindo naturalmente, né? Então, para mim foi uma conquista que eu tive em minha vida, sou muito grato por isso. Fora as outras que acontecem, né? De crianças, por exemplo, que vêm para o hotel que eu não trabalho com elas e quando saem daqui saem encantados, os pais querem que eu faça a festa de aniversário deles. Então,
Que
para
massa,
mim é uma vitória.
cara.
É muito lindo isso pra gente aqui.
E é lindo também, né, a gente perceber que os pais confiam já, né? Não tem esse
Sim.
preconceito. Porque pode acontecer também do pai não deixar a criança brincar porque o tio, a tia é gay ou lésbica. Enfim, isso
Verdade.
não, nunca vi isso acontecendo, mas provavelmente aconteceu em algum lugar desse Brasilzão aí.
Deve ter acontecido.
E no seu caso, isso não acontece, é porque as pessoas realmente estão mudando o seu mindset quanto a isso, estão mudando a sua cabeça, estão eliminando esses preconceitos idiotas, né, por assim dizer. Bom,
Verdade.
a gente vai começar aqui o nosso fechamento, Damião, e quero agradecer muito aqui o Bar dos Nerds, o Geladeira que já foi nessa. Obrigado por compartilhar o seu depoimento, tá, Geladeira? E a gente vai fechar aqui, ó. Eu quero agradecer a cada um aqui que está presente na nossa live ou que passou para a nossa live. Essa live vai virar um episódio do RecreCast, então amanhã vai estar lá disponível já no nosso feed, editadinha, bonitinha lá, sem corte, sem gaguejada aqui no apresentador. E agradecer a você, Damião, por se disponibilizar a dar uma horinha do seu tempo para a gente poder bater um papo, poder falar um pouquinho nessa realidade e acrescentar um pouco do seu ponto de vista, né, das pessoas que realmente vivem isso, que sente na pele. Então, cara, muito obrigado pela sua participação. E eu quero agradecer também aos ouvintes presentes. Obrigado pelos comentários, pelos corações que nos mandaram, pelas estrelinhas também, pelos presentes enviados. E se você está ouvindo de algum agregador e puder deixar o comentário ou curtir no agregador que você está ouvindo, isso ajuda bastante o nosso RecreCast. Poder avaliar a gente com estrelinha, coração, não sei por onde você está ouvindo, e compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, e ajudar cada vez mais o RecreCast crescer e alcançar cada vez mais pessoas por esse Brasil e fora do Brasil. E agora é aquele momento
Sim.
que você pode deixar suas redes sociais se você quiser, Damião, falar um pouquinho mais de você, fique à vontade, tá bom? O momento é seu.
Valeu. Eu desde já quero agradecer a você pelo convite, né? Para mim foi gratificante estar aqui, poder falar com você e com o pessoal que nos acompanha também. E dizer que estou muito honrado em poder compartilhar. Espero que eu possa estar ajudando mais pessoas. E se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é tio Grilo com dois L's e tio com Y, viu? É bem decorado, é TYO Grilo com dois L's. Me acompanha nas redes sociais, lá vai ter um pouco do meu trabalho também. Meu Facebook é Damião Figueiredo. E é só ir lá e deixar comentário, perguntar, vamos tirar dúvidas. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui também. E é uma gratidão imensa que eu sinto nesse momento em poder estar contribuindo com vocês nesse momento tão bacana, né, que nós estamos vivendo, que foi esse momento aí de parada que tivemos a semana passada, creio eu, e que tem muitas pessoas ainda para frente que a gente precisa alcançar e que elas realmente se aceitem, se permitam. E que elas vivam felizes da maneira que elas são, que isso não é um problema nenhum ser quem elas são, e que elas possam viver felizes dessa maneira, né? E é isso aí, muito obrigada.
Muito obrigado, Damião, aqui. Eu vou, para quem está ouvindo, eu vou deixar depois lá no episódio, no feed, na descrição do episódio, todas as redes sociais dele, tá bom? Não se preocupe em estar anotando agora na correria que vai estar lá disponível para você poder acessar. Damião, muito obrigado a você que participou. Gente, é isso. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham se divertido, que todos tenham se informado e espero que o RecreCast tenha trago um pouquinho mais de conhecimento para você e agregado e alguma coisa a mais. Então, galera, abraços lúdicos e até a próxima.